Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Verdadeira espiritualidade, sim, esse é o tema que vamos retomar pensando um pouquinho mais sobre como no Antigo Testamento, particularmente no livro de Salmos, aquele que cria e esperava em Deus, como é que ele se relacionava com o Senhor, o Criador. E pensando sobre esse tema, é tão interessante dar uma olhada no Salmo de número 33. O Salmo 33, um salmo muito bonito, mais uma das poesias especiais do Saltério. Um salmo com 22 versículos e que não tem referência de autoria, não tem detalhamento da sua própria composição. Esse salmo chama a atenção pela sua grande expressão de louvor, a sua atitude assim grandiosa, rejubilante, quase que estrondosa, na primeira parte, a do próprio salmo. Ele diz: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Então, muita gente, quando pensa em espiritualidade, muitas vezes gosta de pensar numa espiritualidade de quietude, de tranquilidade, serenidade, silêncio. Você pode até imaginar, né, aquele ambiente gostoso na beira do lago, vendo um gramado verdinho e pensando em Deus, olhando para as nuvens. Pois é, aqui no Salmo é diferente. Há um momento em que a espiritualidade não é apenas reflexão, quietude e silêncio, mas ela também é vibrante, é poderosa. Então aqui aparecem a harpa, a lira de 10 cordas, todo tipo de instrumento, a necessidade de proclamar, aclamar, adorar, louvar, glorificar a Deus. E por quê toda essa vibração? Porque toda essa atitude praticamente estrondosa? Nós vamos descobrir o que que o salmista encontrou na sua relação com Deus que o faz proclamar Deus dessa maneira. Ele vai dizer: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz, ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Claro que, como um fiel que adora o Senhor e que tem como referência a palavra divina, ele vai partir deste culto, desta adoração fundamentada na palavra, e vai mostrar que Deus é justo, é fiel e é bondoso, e a realidade da experiência do mundo à nossa volta é uma experiência marcada pela bondade de Deus. Como é que se percebe essa bondade? A bondade de Deus se vê na experiência humana marcada por tempo e espaço. Foi o filósofo Kant que, com bastante razão, sugeriu que o pensamento, que a vida humana não consegue organizar os dados da experiência sem dividi-la nessa dimensão, ou melhor, nessas duas dimensões de tempo e espaço. Tudo precisa ser devidamente ordenado dentro dessa realidade. Pois então, aqui o salmista começa a comemorar, a aclamar, a glorificar o Deus do espaço. O que que ele diz? Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ou seja, Deus é o Senhor da criação. De certa forma, não há como negar a realidade de que espiritualidade é a reação de um coração saudável diante da grandiosidade do mundo que está à nossa volta. Que diversidade nas obras de Deus. Que impressionante a realidade do macrocosmo, do universo, dos corpos celestes, dos céus. A grandiosidade do mar, a diversidade das cores do mar, as profundezas. Por isso, a reação diante dessa magnitude que esmaga a nossa pequenez e a nossa limitação, ela nos atinge por dentro. E aí a gente entende por que que esse louvor é tão exuberante, ele é festivo, ele vibra em sintonia com a grandiosidade da criação. E essa criação não pode bastar-se a si mesma, ela entoa um hino ao Criador, ela aponta para a realidade. Só é possível negar o divino distante da criação, fechado em salas cinzentas que não podem nos apresentar a grandiosidade do que está à nossa volta. Mas quando se convive em sintonia com o mundo criado, de uma forma ou de outra, toda a realidade profunda do coração se sensibilizará diante do que está à nossa volta. E ele vai prosseguir e vai dizer que esse Deus do espaço é o Deus do tempo. Por quê? Porque realidade não é mera realidade do mundo que chamamos natureza. É a realidade da história, é a realidade da cultura, é a realidade da experiência humana, é a realidade que aparece perante nós na dimensão do tempo. Por isso ele vai dizer o quê? Que o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações. Esse Deus é o Deus que agiu na história do povo de Israel, da comunidade do Antigo Testamento, e que agiu na comunidade daqueles que vão reconhecer a ação divina por meio de Cristo Jesus, depois do Novo Testamento. Esse Deus é que, quando os poderosos querem determinar a realidade do futuro, muitas vezes a sua intervenção impede. Ele faz com que os seus propósitos permaneçam atravessando o tempo. Por isso, feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer, comemorando a aliança que Deus tinha com a comunidade do Antigo Testamento. Dos céus, o Senhor olha, vê toda a humanidade, ele observa os habitantes da terra, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem, ou seja, Deus onisciente, onipresente, tem a absoluta compreensão, domínio e poder sobre toda a realidade humana. Interessante isso porque a dimensão da criação nos esmaga na nossa fragilidade e limitação. A dimensão da ação de Deus na história igualmente mostra a nossa pequenez. E aqui o salmista está diante dessa realidade de que a bondade de Deus que aparece no começo do salmo está presente no tempo e no espaço. Meu prezado amigo, minha querida amiga, como é que o seu coração tem estado em sintonia com a realidade do grande Senhor Deus que se manifesta no tempo e no espaço? Será que você capta uma onda só? Será que você vê Deus apenas na criação e não consegue vê-lo na história? Ou aqueles que são mais religiosos, que conhecem as histórias, as tradições bíblicas, que conseguem sintonizar a realidade de Deus e do seu poder através das histórias sagradas, mas não conseguem enxergar adequadamente o mundo à sua volta? Coloque em sintonia essas duas antenas para perceber a grandiosidade de Deus que age no tempo e no espaço. Por isso, o que acontece? As dimensões da vida que ocorrem no espaço e no tempo da história humana não poderão se circunscrever distanciadas de Deus. Olha que coisa interessante. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Por quê? Porque na sua arrogância, o homem que perde a sua sensibilidade, que não tem verdadeira espiritualidade, acha que dominará o espaço e que tem o controle do tempo e determinará a história a partir do seu poder. Então ele confia no cavalo, na sua arma de guerra, no seu poder como rei, no tamanho do seu exército. Devemos perceber que o maior empecilho para uma verdadeira espiritualidade é esta autoconfiança destruidora na sua própria força e no seu próprio poder. Então, como o Senhor, que é o Senhor do tempo e do espaço, é vislumbrado no nosso coração, nessa música barulhenta, ruidosa, que aclama rejubilantemente o seu poder sobre a realidade da história e sobre a realidade do domínio do universo, ele vai dizer: o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Esse Deus grandioso é um Deus sensível. Esse Deus poderoso é um Deus de amor. Esse Deus insondável é o Deus que preserva pessoas simples que apenas mostram a virtude de temê-lo e de manter a esperança na sua atitude bondosa. Por isso, o Salmo volta com aquela onda forte de confiança, dizendo: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Por isso, podem aumentar o volume. Deixem a música mais forte, mais marcada por festa com todos os instrumentos, porque o Senhor é o Deus do tempo e do espaço.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.